Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a Transfiguração do Senhor. E ao celebrarmos esta festa, celebramos um mistério. O mistério da encarnação que se mostra na sua realidade, ou seja, Jesus, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2, embora fosse Deus, igual a Deus em tudo, não se apegou a esta majestade divina, mas esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ou seja, a nossa forma miserável de sermos humanos. O que acontece é que, se Deus se une à nossa humanidade, o efeito imediato desta realidade chama-se glória. Ou seja, isto é uma coisa evidente. Se Deus tomou para si uma humanidade numa união hipostática, o que é espantoso não é que Jesus, como nós celebramos hoje no Monte Tabor, resplandeça, mostre toda a sua glória, seu rosto resplandecente, suas vestes alvejadas. Não é espantoso que ele se apresente assim. Espantoso é que ele não se apresente assim desde o começo. Por quê? Porque é evidente. Pense bem, pense na realidade das coisas. Deus se uniu a uma natureza humana, a um corpo e uma alma. Ora, vamos entender aqui. Se você pega um pedaço de ferro enferrujado e você une ao fogo ardente e abrasador, é evidente que o ferro derrete e ele fica parecendo fogo. Não é isso? Existe a transformação do ferro. O ferro mais parece, ao invés de assumir a natureza de ferro, parece assumir a natureza de fogo. Então assim é Deus. Se uma humanidade se uniu a Deus, ela é gloriosa. É evidente que ela é gloriosa. Mas por amor a nós, Jesus, Deus, quis que isto fosse contido. E Jesus pudesse viver, apesar desta união divina, profunda, misteriosa, insondável, Jesus pudesse viver uma vida de servo. Uma vida como a nossa. Por amor a nós, viver uma vida como nós. Sentir fome, sentir sede, ficar cansado, precisar dormir. Jesus é a encarnação do Deus de amor que, para nos levar ao estado de glória que ele manifesta aqui no Tabor, assume o estado de miséria de Adão na sua natureza caída, rebaixada pelo pecado. Jesus, igual a nós em tudo, exceto no pecado. O que quer dizer igual a nós em tudo? Quer dizer o seguinte: igual a nós em tudo, inclusive em certas misérias que decorreram do pecado. Ou seja, a nossa situação de dor, nossa situação de fragilidade. Deus tinha tido um outro projeto para Adão. Deus tinha pensado que o homem, embora uma criatura de natureza mortal, poderia viver alguns dons acima da sua natureza, para além da sua natureza, chamados dons preternaturais. Por exemplo, não morrer, não sentir dor, não ter que se cansar com o suor do seu rosto. Todas estas coisas Adão as perdeu com o pecado. E está dito lá no livro do Gênesis. Pois bem, Jesus assume nossa humanidade nesta fragilidade e vem até nós. Mas para que os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, não fiquem escandalizados quando o virem desfigurado no Getsêmani, desfigurado na cruz? Ele se mostra aqui transfigurado. Mostra a verdade. A verdade, como ele diz claramente no Evangelho de São João, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ou seja, Deus permitiu que Jesus vivesse toda aquela miséria, dor da crucifixão. Deus quis isto livremente por amor a nós. Tem gente que acha que isto diminui a humanidade de Cristo e torna essa humanidade menos autêntica. Só que acontece o seguinte, veja só. O que é mais amor? Quando você sofre uma coisa que é algo inevitável, então, sei lá, eu tenho uma dor de dente, mas nada posso fazer, ou quando você sofre uma coisa voluntariamente e livremente e diz, eu não precisava estar sofrendo isso, mas por amor a você, eu estou vivendo isto. De tal forma que cada pequeno gesto de fragilidade humana de nosso Senhor Jesus Cristo se torna um gesto livre, salvífico de amor e grandioso. A transfiguração ilumina o restante da vida de Cristo e nos mostra. Ele podia não ter sofrido, mas por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.